programa de hoje é daqueles que vai querer ouvir com muita atenção, provavelmente até várias vezes. Na Biblioteca de, um programa de Rui Couceiro e Filipa Martins, aqui na Renascença, vamos receber pela primeira vez um leitor profissional. Por isso, em vez de dois, vamos ter três momentos de leitura. Seja muito bem-vindo à Biblioteca de.
No seu primeiro Interrail, quando andou pela Europa, o nosso convidado levou uma mochila amarela da mãe e a obra poética de Alberto. O amor pela poesia começou cedo, com Fernando Pessoa, mais precisamente com Alberto Queiro. Depois de ter pensado ser aviador ou psicólogo, tornou-se ator há mais de 20 anos. Rosto conhecido de telenovelas, é como declamador de poesia que percorre o país a fazer espetáculos. Tem, sem dúvida, a voz que todos os escritores querem ouvir a ler os seus textos. O nosso convidado de hoje é Pedro Lamares. Seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Pedro Lamares, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O que é que há na sua biblioteca? É sobretudo um leitor de poesia?
Sou, honestamente sou. Sou muito mais um leitor de poesia do que um leitor de romance, ou mais ainda do que um leitor de ensaio. Há algum teatro também, naturalmente, mas há maioritariamente poesia. E maioritariamente poesia portuguesa e depois também uma fatia razoável de poesia escrita em português e só depois a poesia traduzida. Isto não é uma questão de nacionalismo ou algum tipo de patriotismo bacoco, citando o Bernardo Soares, com a minha pátria era a língua portuguesa, é. Mas tem a ver com uma questão de não se passar-se pelo mínimo de intermediários possíveis. É evidente que quando estamos a ler um poema traduzido, já estamos a ler dois poetas. E acho que no caso da poesia isso chega a ser um bocadinho mais notório do que no caso da narrativa do romance, porque a concentração e a multiplicidade de sentidos é tanta que a questão da tradução se torna muito mais preciosa.
Como é que se deu essa aproximação à poesia e, sobretudo, à leitura de poesia? Sabemos que há uma história com um livro de Fernando Pessoa que serviu para ir de Boleia até Lagos.
Certo. Sim, há um livro que me chega às mãos, O Guardador de Rebanhos, que me chega às mãos com 12, 13 anos, pela mão do Zé, do meu padrasto, e que lhe tinha servido a ele para ir à Boleia até Lagos antes de eu nascer. E, portanto, está escrito por trás da contracapa, em letras garrafais, Lagos. Mas, na verdade, a minha relação com a poesia chega por vários lados, porque o Zé, o meu padrasto, era um leitor de poesia. O meu pai era um leitor de poesia. O meu avô paterno escrevia poesia. E a minha avó materna era tradutora e o meu avô materno, era editor. Portanto, a questão dos livros sempre foi uma coisa que circulou lá à volta, em casa, sempre, por vários lados.
Apresenta também um programa televisivo sobre literatura, um programa premiado, aliás, o Literatura Aqui, na RTP2. Sente também a necessidade ou algum gosto em divulgar os livros e a leitura?
Sinto completamente. Na verdade, isso virou um bocadinho um projeto de vida para mim. Ter ido estudar teatro, para mim, já teve a ver com isso. Eu terminei o liceu e já comecei a fazer nessa altura ciclos de poesia, leituras em bibliotecas, em livrarias, trabalhar em Espinho numa coisa que se chamava Onda Poética com o Antero Monteiro, há 20 anos. E depois ainda tive um ano na Universidade Católica a estudar música sacra, improvavelmente, porque eu não tive uma educação católica. E entretanto decidi mudar para teatro exatamente pela utilização da ferramenta da voz, da fala e da comunicação do corpo, porque já fazia isso, já dizia poesia e entendi que seria o mais próximo. Eu, na verdade, nunca tinha sonhado de ser ator. Eu tinha sonhado de ser músico e psicólogo, como disse há pouco a Filipa, e aviador, e muitas outras coisas, mas nunca me tinha passado pela cabeça ser ator até aos 18, 19 anos. E isso veio pela mão da poesia.
Mas hoje não nos traz poesia, mas sim um romance. Que romance é esse?
É verdade. Eu tentei contrariar-me, porque naturalmente quando me pedem para escolher um livro, eu penso sempre em livros de poesia. Apesar de tudo, eu leio romances, vou lendo alguns romances. E há pouco tempo, num jantar, precisamente do programa de Literatura Aqui, Teresa Paixão, diretora da RTP2, falou de um livro e reuniu um quórum de entusiasmo na mesa onde estava o Ricardo Freitas, realizador, a Marisa Feio, coordenadora, e a Filipa Leal, minha parceira de coautoria e curadoria do programa, e todos eles mostraram um entusiasmo enorme pelo livro, e eu era o único que não tinha lido o livro, que era As Velas Ardem Até ao Fim, do Sandor Marai, e a seguir fiz uma viagem a Cabo Verde, sozinho, e li o livro de enfiada e fiquei deslumbrado, e portanto resolvi trazer esse, que foi uma das minhas últimas leituras.
As Velas Ardem Até ao Fim foi publicado originalmente em 1942, tornou-se um livro de culto, como Pedro Lamares nos dizia, continua a ser reeditado. Consegue destacar alguns aspectos que, no seu entender, contribuam para isso, Pedro, para o facto de ser efetivamente um livro tão referido por tantos leitores?
Rui, eu acho que, antes de mais, bom, tecnicamente, eu acho que a estrutura narrativa, a forma como a história é contada, é uma coisa, está feita de uma forma exímia, em termos literários. A mim, prendeu-me completamente. Depois é de uma beleza, de uma escrita riquíssima, e de uma poética maravilhosa. E depois eu acho que há uma questão que é extraordinariamente transversal e que dificilmente ficará datada, que tem a ver com... não só o sentido da amizade, mas o que eu acho mais fascinante neste livro é que há um equívoco de base, e sem querer naturalmente revelar demasiado para quem não o leu, há um equívoco de base e não é um equívoco do melodrama, não é o equívoco novelesco, mas há uma profunda amizade entre dois homens que atravessa uma vida ou boa parte de uma vida, e há um equívoco de base na natureza desta relação. E este equívoco, como eu disse, não é o equívoco mais esperado que pode existir numa natureza, mas a dada altura nós percebemos, e percebemos com um constrangimento humano enorme, que aquilo que move cada um dentro da relação e a forma como cada um olha para o papel do outro e para a própria relação é intrinsecamente diferente. E isso é muito desconcertante e acho que é uma coisa transversal a todas as relações onde o amor está envolvido, sejam elas relações passionais, de amizade ou familiares. E, portanto, é uma coisa muito humana.
Não vamos revelar o final, que é, de facto, surpreendente e o leitor é, de facto, ganha aí. Mas convidamo-lo a ler um excerto deste As Velas Ardem Até ao Fim.
Muito bem. Conrad dormia na cama ao lado dele. Tinham 10 anos quando se conheceram. Era atarracado, mas magro ao mesmo tempo, como os filhos de uma raça muito antiga, em cujo corpo os olhos dominam a carne. Era mais lento sem ser preguiçoso. Apenas tinha o seu ritmo deliberadamente ponderado. Era calado e atento. Viviam juntos desde o primeiro momento, como gêmeos idênticos no útero da mãe. Não era necessário travar amizade, como faziam os rapazes da mesma idade, com rituais solenes e ridículos e com uma paixão pretensiosa, tal como o desejo surge entre pessoas de uma forma inconsciente e desfigurada, quando alguém pela primeira vez quer separar do mundo o corpo e a alma de outra pessoa para a possuir de uma maneira exclusiva. É esse o sentido do amor e da amizade. A amizade deles era tão séria e silenciosa como todos os grandes sentimentos que duram uma vida inteira. E tal como os grandes sentimentos, continha também um certo pudor e sentimento de culpa. Uma pessoa não pode apropriar-se impunemente de outra, separando-a das restantes. Os rapazes estavam naquela idade em que o sexo ainda não tinha caráter definido, como se ainda não tivessem decidido. A juventude abriu-se para eles e já não tinham medo desse tempo, porque não estavam sozinhos. No fim do primeiro verão, quando os rapazes subiam para o coche para regressarem a Viena, a mãe francesa da porta da entrada do palácio olhava longamente para os viajantes. Depois disse a Nini, sorrindo: enfim, um bom casamento. Mas Nini não sorria.
Obrigado, Pedro Lamares, por ter trazido esta sugestão aos ouvintes da Renascença. Porquê este excerto em particular?
Rui, escolhi este excerto porque isto tem a ver com o momento em que estas duas personagens, o general e o Conrad, se conhecem ainda na infância e porque aqui se anunciam já os grandes polos, as grandes extremidades que vão ser a sustentação desta relação e a sustentação do próprio conflito deles. Isso depois perceberão as pessoas quando lerem o livro.
O nosso convidado trouxe-nos um romance que aborda de forma notável a temática da amizade, mas é também, e também, aliás, porque é declamador, também nos trouxe um poema que escolheu e que gostaria de partilhar com os ouvintes da Renascença. Um poema de Filipa Leal.
É verdade, trouxe um poema da Filipa, minha parceira, minha amiga há muitos anos, desde o início deste trabalho com a poesia, ainda no Pinguim, no Porto, e minha parceira no programa de literatura. Trouxe do ainda o último livro da Filipa, editado pela Siri Alvim, chamado Vem à Quinta-feira, uma clara pescadela de olho em intertexto com o poema Caranguejola, de Mário de Sá Carneiro, que diz: quanto a ti, meu amor, podes vir à quinta-feira, se quiseres ser gentil, perguntar como eu estou. E trago-vos o poema Europa, escrito em 2012, no contexto do Festival Literário de Berlim. Apontas para o rosto sarcástico do sol de inverno e disparas. Há tantos meses que não chove. Reparaste? É o próprio céu a desistir de ti. E mesmo assim tu disparas. Só sabes disparar. Estás enganada, Europa. Envelheceste mal e perdeste a humildade. Não é contra o sarcasmo que disparas, não é contra o inverno, nem sequer contra o insólito. Contra o desespero. Tu disparas contra a luz. Podes atirar-nos tudo à cara, Europa. Bombas, palavras, relatórios de contas. Podes até atirar-nos à cara um deputado, uma cimeira. Mas os teus filhos não querem gravatas, os teus filhos querem paz. Os teus filhos não querem que lhes dês a sopa. Os teus filhos querem trabalhar. Há tantos meses que não chove. Reparaste? A terra está seca. Nem abraçados à terra conseguimos dormir. Enquanto te escrevo, tu continuas a fazer contas, Europa. Quem deve, quem empresta, quem paga. Mas os teus filhos têm fome, têm sono. Os teus filhos têm medo do escuro. Os teus filhos precisam que lhes cantes uma canção, que os vás adormecer. E eu acreditei em ti. E tu roubaste-me o futuro e o dos meus irmãos. Se estamos calados, Europa, é apenas porque, contrários ao teu gesto, nós não queremos disparar.
Se só agora começou a ouvir-nos, saiba que recebemos hoje na biblioteca de o autor Pedro Lamares. O que é que a palavra dita tem, Pedro Lamares, que a palavra lida, que a leitura silenciosa não tem?
Olha, antes de mais tem dois lá dentro. Tem o autor e tem quem o diz. Inevitavelmente, nós, enquanto intérpretes, contaminamos o texto. Aliás, o tipo de procura que eu faço, que é uma coisa, acho que inalcançável, mas é um bocadinho a cenoura que faz mover o burro na cana de pesca para ele andar sempre para a frente à procura de alguma coisa que nunca vai alcançar. A minha procura é da depuração do texto. Isto é uma coisa que parte de um texto do Leonard Cohen, do final dos anos 60, um texto que está traduzido em português pelo Vasco Gato, chamado Como Dizer Poesia, que é uma ideia de depuração, de vamos tentar tirar o artifício, o exagero e a vaidade quando dizemos um texto e tentar servir o autor e servir o texto de uma forma o mais parecida possível com aquela com que nós servimos um bife e em que, em última análise, o assunto é sobre o bife, não é sobre quem o serve. Agora, quer a pessoa queira, quer não, invariavelmente, nós, enquanto veículo, vamos sempre contaminar aquilo que nos atravessa. Contaminamos com a nossa memória emocional, com a nossa voz, com o nosso julgamento, querendo ou não. E, portanto, eu acho que o texto, quando é dito, transporta sempre um pouco de quem o diz, e isso já é uma coisa que varia alguma coisa. E depois, há um trabalho de resolução, porque o texto poético, particularmente, é um texto muito encriptado, por vezes, com alguns códigos, com algumas opções. Há muitos autores, por exemplo, que deixam em aberto se uma palavra liga ao verso anterior ou liga ao verso seguinte, e isso muda o sentido. E tem que ser feita uma escolha, que não é certa nem é errada, mas é uma escolha, onde nós temos que retirar alguma coisa para definir, não é? Como dizia o Miguel Ângelo, tirar o que está a mais, não é? Tirar o resto da pedra de onde vai sobrar o David. E então nós temos sempre uma série de escolhas e temos uma abordagem, um ponto de vista, quando estamos a ouvir um texto dito, em que de alguma forma ele vem resolvido, bem ou mal, mas ele traz uma proposta de resolução.
E tem corrido o país com vários espetáculos, ultimamente com um recital que se chama A Poesia é uma Arma Carregada de Futuro. Título, aliás, emprestado de um poema, não é? De Gabriel Celaya. Uhum. Celaya escreve que os poemas podem dilatar os pulmões de asfixiados. É isso que acontece quando se ouve poesia? Podemos dilatar a curiosidade no público? Isto é, de uma forma, de alguma forma, divulgar a literatura?
Sim, Filipa. Eu acho que, para além de divulgar a literatura em si, está por trás disso uma ideia de divulgar a vontade de ler, no sentido de daquilo que a literatura pode provocar em nós, que é despertar o pensamento crítico, despertar um olhar um pouco mais atento, levar-nos a fazer questões. E eu acho que, se a arte não servir para movimentar, não é arte, é decoração. E portanto o trabalho de dizer poesia à poesia não é um fim para mim, é uma ferramenta, é um meio para tentar chegar a alguma coisa que tenha a ver com a criação desse movimento, desse desconforto, dessa reflexão, de qualquer coisa que, através da emoção, do riso, da empatia, de alguma coisa, nos faça vibrar e nos desloque, nos desmobilize do lugar onde nós estamos.
Vamos terminar com uma terceira e última leitura de Pedro Lamares. Obrigado por ter estado connosco. O ator Pedro Lamares trouxe-nos As Velas Ardem Até ao Fim, de Sándor Márai, uma edição da Dom Quixote, mas também a poesia de Filipa Leal e uma surpresa que, de certeza, quem nos ouve não vai querer perder. Estamos de volta para a semana. Volte também.
Porque na Biblioteca de Levamos a Sério Ditado, diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
E então, para terminar, eu trago-vos um texto de Russell Edson, escritor americano, do livro O Túnel, trago-vos uma micronarrativa que se chama Outono. Uma vez um homem encontrou duas folhas e entrou em casa segurando-as com os braços esticados, dizendo aos pais que era uma árvore. Ao que eles disseram: então vai para o pátio e não cresças na sala, pois as tuas raízes podem estragar a carpete. Ele disse: eu estava a brincar. Não sou uma árvore. E deixou cair as folhas. Mas os pais disseram: olha, é outono.